Bezerra Hashem, Daf Mem Zayin, Tratado de Yomá, estamos no Daf Mem Zayin, na primeira linha, começando um novo capítulo, o Tziulo. Vimos no capítulo anterior que o Kohen Gadol pegava uma pá, pegava as brasas da Maarachá, da fogueira do Mizbeach HaChitzon, o altar externo que estava no pátio da Azará, e levava e colocava no chão da Azará. Vimos onde ele colocava no capítulo anterior. O Tziulo e Takaf traziam para o Kohen Gadol uma colher e vetamartá e a pá. Vamos dizer que pá é Nagmará, aparentemente ele já tem a pá na sua mão, a pá com as brasas. Rafan melochofnav. Ele pegava as suas duas mãos e pegava suas duas mãos cheias de incenso, o ktoret, o sagrado. Venatá netohakav. Colocava dentro dessa colher. Futuramente ele ia pegar esse incenso, as brasas, e levar para o Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados, para chamar esse sagrado do Beit HaMikdash, é sacrificar no Yom Kippur, como já sabemos. Hagadol e Figodlo. O Kohen Gadol maior, tem suas mãos maiores, vai sacrificar mais incenso. Hakatan e Figodlo. E um Kohen Gadol menor, tem suas mãos menores e vai sacrificar menos incenso. Veikar Haitam Midata. Essa era a medida do Ktoret. É uma medida que é proporcional ao Kohen Gadol. Nataleta Machta Bimino. Ele pegava a pá com sua mão direita, a pá com as brasas, e a colher com o ktoret com a sua mão esquerda. Vamos explicar isso na Gemara por quê. A pá já foi ensinado que o que? Ele pegava a pá, subia até o altar, pegava as brasas, veio e descia e colocava no chão da Azara. Ele já tinha a pá em suas mãos, e a Mishnah fala que traziam para ele a pá. Uma ata machta de gehalim, aquela pá das brasas, ve'acha machta de ktoret, aqui é a pá do incenso, trazia uma pá cheia de incenso, detalhe como fala a breta, traziam para ele uma colher vazia do quarto dos utensílios do Beit HaMikdash, machta gdusha shel ktoret, e trazia uma pá cheia de incenso, milishkat bet aftinas, do quarto da família de aftinas que faziam o ktoret. Vimos em extenso o que aconteceu com Beit Aftinas no Beit HaMikdash, eles sabiam fazer o Ktoret de uma forma muito especial. Portanto, tinham duas pás. Traziam para ele a pá que tinha um incenso, ele pegava suas duas mãos cheias, melochofnav, e colocava na colher. Continua, rafan melochofnav venoten etohakaf. Ele pegava suas duas mãos cheias de incenso e colocava na colher. Hagadol efigudlo vakatan efikotno, proporcional ao tamanho de suas mãos. Vekahaitam midata, essa era a medida do incenso. A questão é, cá veio uma kipurim lá, Mali, por que o Kohen Gadol precisava de uma colher? A Torá não fala colher. Melochofna vevia marachman. A Torá fala que tem que pegar as suas duas mãos cheias e trazer até o Kodesh HaKodashim. Por que tem que pegar uma colher? Fala uma mishum de loef shai, porque não é possível sem uma colher. Por quê? Tei como ele vai fazer? Neayel, veadar neayel. Será que ele vai entrar duas vezes no Kodesh HaKodashim, levar uma vez a pá com as brasas, e depois levava as duas mãos cheias de incenso para o Kodesh HaKodashim? A Torá fala que ele tem que entrar uma vez no Kodesh HaKodashim, velocidade a volta, e não entrar duas vezes. A Torá fala, ele vai trazer o incenso da Azara, através do Eichal, para o Kodesh HaKodashim. Outra possibilidade, Nishkale Lektoret Behofnav, talvez ele vai pegar as suas duas mãos cheias de incenso e vai colocar a pá com as brasas sobre o incenso. Ele vai entrar só uma vez para o Kodesh HaKodashim, por que não? Porém, como ele vai fazer para tirar a pá com as brasas e colocar no chão da Kodesh HaKodashim se tem as mãos cheias de incenso? A única possibilidade seria, ele vai pegar com seus dentes e vai colocar no chão da Kodesh HaKodashim a pá? Não respeito para Hashem, isso hasta lifne melech pasar vadam elosimken. Não se faz isso nem para um rei de carne e osso, quando se vai acender para ele leavdil um incenso. Lifne melech malchem lachim akadosh beruchu alachat kama vekama. Perante Hashem, rei do universo, com certeza não é um respeito para Hashem fazer dessa forma. Por isso não tem nenhuma possibilidade de levar o ktoret com suas mãos e a pá cheia de brasas ao mesmo tempo. Uma forma respeitosa. Veki madeira efshar, uma vez que não é possível, avdina que de ashkichan benesim, se faz como os chefes das tribos fizeram. Os chefes das tribos trouxeram kaf achat, asarazav, Meleach Ketores. Na inauguração do Mishkan, o tabernáculo, eles trouxeram uma colher de ouro cheia de incenso. Aqui também, no coração, o Kohen Gadol não quis para ele trazer uma colher cheia de incenso. Natalita Machtab e Emir Betakav Besmon. Ele pegava a pá com as brasas com a mão direita e a colher com o incenso com a mão esquerda. A questão é: Tziva Beara Vegeora Bishmeshmaia, faz sentido falar assim? O cidadão está sentado no chão e um imigrante está sentado nas nuvens de uma forma respeitosa? Estamos respeitando as brasas, carregando com a mão direita, e menos respeito para o incenso, carregando com a mão esquerda? Por que não se faz o contrário? Fala Zumerubavos, a quantidade de brasas é maior do que a quantidade de incenso, por isso é necessário a mão forte do Kohen Gadol, a mão direita, para que ele não se canse carregando as brasas com a mão esquerda, vai se cansar no Kippur. Meu filho Bisman Sheshneim Shavim, por mesmo numa situação que as mãos do Kohen Gadol são muito grandes e a quantidade de incenso é igual à quantidade de brasas, mesmo assim não faz diferença. Porque na maioria dos casos, os Kohanim do Dolim não têm as mãos tão grandes assim. Portanto, é necessário carregar as brasas com a mão direita e o Ketoret com a mão esquerda. Porém, a questão é que é Maaseh de Rabbi Shmuel ben Kimchit, mesmo com relação ao que acontecia com Rabbi Shmuel ben Kimchit, era um Kohen Gadol. Vamos ver na continuação que ele era muito, muito grande, suas mãos eram muito grandes, a quantidade de incenso que ele pegava era maior do que a quantidade de brasas. Para as brasas era necessário 3 cabim, uma quantidade, e com os seus punhados ele pegava 4 cabim de incenso, mais ou menos 5 quilos de incenso. Mesmo assim, se carregava com a mão direita as brasas e com a mão esquerda o incenso, não faz tanto sentido. Sim, faz sentido, porque as brasas estão quentes. É necessário que ele segure com a mão mais resistente, mais segura. O incenso está frio e não é necessário, não tem tanto risco assim se ele vai carregar o incenso com a mão esquerda. Por isso é melhor. Amru alava da Bishmael ben Kimchit, se conta sobre esse Kohen Gadol da Bishmael, filho de Kimchit. Shaya Hofen Arbaat Kabim Bimloch Ofnav. Porque ele, as suas duas mãos cheias, tinha um volume de 4 cabim, mais ou menos 5 quilos, ou 5 litros em volume. Veomer, ele elogiava sua mãe por causa disso. Kolanashim, Zardu, todas as mulheres grávidas consumiam um alimento chamado Zeret. Vamos ver a continuação o que quer dizer. Vezeret ima alalagar. Porém, o alimento que a minha mãe consumiu, fala Rabbi Shmuel ben Kimchit, foi até o telhado. Ou seja, era muito mais especial do que os outros cozidos das outras pessoas. Por isso, Rabbi Shmuel, ele atribui a isso, essa força que ele tinha, esse tamanho que ele tinha. E cada Amri fala, agora explicando melhor, Be'arsan. É esse cozido de trigo que é chamado Arsan, é o Zeret, Be'kiderab bar Yonatan, como falou Rabbi, filho de Yonatan, Damar Rabbi bar Yonatan, Amar Rabbi Yechiel, em nome de Rabbi Yechiel, Arsan e Afelachole. O Arsan, esse alimento de trigo, faz bem para o doente. E as mulheres grávidas normalmente estão doentes, estão fracas, e consomem esse alimento para se fortificar. Por isso, Rabbi Shmuel atribuiu a esse alimento esse porte, essa estatura que ele tinha. Veika Demi tem outra outra versão do que ele quis elogiar. Beshechvadzera, ele quis elogiar a semente da reprodução do seu pai, que foi concebida por sua mãe. Bekede Rabbi Aval, como falou Rabbi Aval. Rabbi Aval Urami, porque Rabbi Aval perguntou uma contradição dos psukim. Ou seja, Rabbi Shmuel ben Kimchit fala que sua mãe teve um mérito muito grande de selecionar a gota certa de semente da reprodução de seu pai e fecundou Rabbi Shmuel ben Kimchit, que era um Kohen Gadol de uma estatura de um porte muito grande. Rabbi Aval perguntou uma contradição dos psukim. Descido num pasuk no Navi Shmuel. Vatazreni Haila Milchama. David Amelech fala que Hashem deu força para David Amelech vencer a guerra. Primeiro, isso é sido Vatazreni. Me deu força. Você está faltando o Aleph, esse Vatazreni? A linguagem de Zriá. Urtiv, outro pastor que fala no Telim, com relação ao mesmo louvor. Hameazreni Haila Milchama, que Hashem me deu força na guerra. Porém, no Telim, está assim escrito com o Aleph. Uma contradição de como escrever essa palavra? Explica o sábio, Amar David, falou David Amelech, Lefnei HaKadosh Baruch Hu, para Hashem. Ribono Shelam, Rei do Universo, Zeritani, você selecionou a semente da reprodução certa de meu pai para dar a luz para David Amelech. Vezerastani, através disso eu falo da vida melhor. Você me deu agilidade e me deu força. Ou seja, Vatazreni é uma linguagem de selecionar. Uma pessoa que faz Zriá. Pega uma produção e joga até o vento. O vento separa o feno dos grãos. Os grãos caem no chão e o feno voa. Essa é uma linguagem de seleção. Por isso fala da vida melhor que sua mãe selecionou exatamente a semente da reprodução certa para dar a luz a David HaMelech, Vezerastani, e por isso David HaMelech tinha agilidade, tinha força para vencer suas guerras. A mesma coisa foi dita, conforme essa segunda versão, por Rabbi Shmuel ben Kimchit. Amru alav al Rabbi Shmuel ben Kimchit, se conta sobre Rabbi Shmuel ben Kimchit, esse Kohen Gadol, uma vez, se petvarim e maravi echad bashuk. Uma vez ele tinha algo muito urgente, no meio do Kippur, entre os serviços, ele foi conversar com um goi na feira. E um goi, miderabana pela lei rabínica, ele é impuro e impurifica, como uma empresa de zaf, a empresa do corrimento da semente da reprodução, venitza, sinora mipiva abgadav, e espirrou uma saliva desse goi sobre as roupas de Abishmael. E impurificou Abishmael, a saliva do zaf, e impurifica, mesmo que a pessoa não entre em contato direto, se ele carrega essa saliva, também impurifica ele. Rabbi Shmuel ben Kimchit não podia continuar trabalhando no Betamigdash. Venichnas Yeshvav Achiv. Yeshvav, seu irmão, entrou em seu lugar. Veshemesh Tachtav. E foi o Kohen Gadol em vez de Rabbi Shmuel naquele Kippur. Verataí mas ne Kohanim Dolim beom echad. E sua mãe viu seus dois filhos, Kohanim Dolim, no mesmo dia. Um mérito muito grande. Veshuv amru alav Rabbi Shmuel ben Kimchit. Se conta outro acontecimento sobre Rabbi Shmuel ben Kimchit. Pam achat yatzav esiperi megmon echad bashuk. Uma vez ele, também no Kippur, ele saiu e foi conversar com um ministro goi, no meio do Kippur, algo muito urgente aparentemente. Venizat sinora mipiva albedav, a mesma coisa aconteceu e purificou ele. Venichnas Yosef achi veshemesh tachtav. Yosef, seu irmão, foi o Kohen Gadol em vez de Abishmael. Verataimash ne Kohanim Dolim, deu uma errada outra vez, sua mãe viu dois filhos, Kohanim Dolim no mesmo dia. Tanto da Bana fala, Abreta, Shiva Baim Ayula le Kimchit. Kimchit tinha sete filhos. Todos foram com a Nimduli. Amrula Chachamim perguntaram para os Chachamim, os sábios, mas Sitches Achit Lekach, o que você fez para merecer tudo isso? Amrala, ela respondeu, minha mãe Lorau Korot Beti, Kilesari. Ela fala que nunca as paredes de sua casa viram as tranças de seu cabelo. É uma tsniut, é uma descrição muito grande, e por isso ela fala que ela mereceu esses sete filhos com a Nimduli. Amrula, falaram os Chamim, Harbe Asuken, muitas mulheres fizeram isso, Velo ou Ilo, e não tiveram esse mérito de ver sete Kohanim Dolim seus filhos? Portanto, com certeza ela tinha outros méritos que não era esse. Tanto agora falava, Breta, Bekuntzu. O Kohen pegava com o seu punhado a farinha de Minha para sacrificar o sacrifício de Minha durante o ano também. Shelo Yaseh Midah Lakomets. Fala a Braita, isso que a Torá fala, Bekumtu, tinha que pegar um punhado com suas mãos. Ele vem nos ensinar que não pode fazer um utensílio que tenha o mesmo volume do que o seu cômito, do que o seu punhado. Ele tem que, efetivamente, pegar a farinha da Minha com azeite com o seu punhado. E Bairro perguntando a Sahamim, mal se a semidá le rafiná, será que o Kohen Gadol pode fazer um utensílio que tenha a medida dos seus duas mãos cheias, o seu melhor hofná, para pegar o ktoret? Será que ele tem que pegar com as mãos, como a minhá? Ou será que ele pode fazer um utensílio diferente da minhá? Qual é a questão? Hata modirti, com relação à minhá, está sendo uma outra linguagem. Bekumtso, com o seu punhado, com a sua mão, talvez não é possível fazer lá um utensílio, a valacha, porém aqui com relação ao Kohen Gadol, a rafinado ktoret, teloktiv bechofná, nem se você tem que pegar com as suas duas mãos. Ela, Melochofnav, Ktoret Samim Daká. O pastor fala que tem que pegar a quantidade das suas duas mãos. Lo, talvez não é proibido fazer um utensílio com esse volume. O Dima, talvez não. E Elif, Melo, Melo, Mikumtso, talvez tenha uma Gzerashavá. Um paralelo da mesma palavra, Melo, Melo, inteiro, completo. Mikumtso, tá? O punhado da Minha. Isso do Melo, Kumtso. Isso do Melochofnav. Talvez isso venha nos ensinar essa ponte para associar essa halakha. Assim como não podemos fazer um utensílio para o kometz do Kohen com relação a Minha, não podemos fazer também um utensílio referente ao volume das duas mãos do Kohen Gadol com relação ao incenso. Tashma, não é uma prova para responder. Vekahaitamidata. Nossa Mishnah fala que um Kohen Gadol maior vai ter mais incenso. O Kohen Gadol menor vai ter menos incenso, dependendo do tamanho de sua mão. A Mishnah fala, Vekahaitamidata. E essa era a medida certa do incenso. Já sabemos que essa era a medida certa do incenso. Mailav, o que a Mishnah veio nos ensinar? Shimratzalasod midaheretose. Deve ser que a Mishnah fala, essa é a medida certa do incenso. Independente se o Kohen Gadol vai pegar com suas mãos ou com outro utensílio que tem o mesmo volume, isso é indiferente do que se vê talvez, que é permitido fazer esse utensílio. Fala, não é essa a intenção da Mishnah, que é essa a Mishnah pensa em falar. Vekahayachoser vechofna lifnim. Essa Mishnah fala, e essa é a medida certa, significa que ele tem que medir duas vezes o incenso. Uma vez ele vai medir antes de entrar no Kodesh HaKodashim, vai pegar suas duas mãos, pegar o incenso e colocar nessa colher, entrar no Kodesh HaKodashim. Depois ele vai pegar outra vez suas duas mãos e tirar todo o incenso que está nessa colher e medir outra vez se realmente essa medida de incenso cobre suas duas mãos, preenche suas duas mãos. Isso que a Mishnah veio falar que tem que medir duas vezes. Porém, Shmat Minah, seria da nossa Mishnah, conforme esse raciocínio, Chofan, Vechosder, Vechofan, que o Kohen Gadol tinha que realmente medir o incenso duas vezes. E vamos ver nos próximos da PIM, que isso é uma questão do Sahamim. Tem opiniões que falam que isso não é necessário. Ele tem que medir só uma vez. Talvez a nossa Mishnah é uma prova contra essas opiniões, mas não. Dilma, Sheiva, Tzala, Sadmida, ou seja, talvez a nossa Mishnah veio falar realmente como o primeiro entendimento da Gemara. A Mishnah veio falar que é permitido fazer um utensílio com a medida das duas mãos do Kohen Gadol. Não podemos trazer nenhuma prova para nenhum dos lados, porque não está claro que a Mishnah fala, Vekahaita Midata. E na outra possibilidade que a Mishnah fala conforme outro entendimento, Shelo Yachsav, Shelo Yotir, a Mishnah fala que essa é a medida certa, ou seja, não menos e nem mais. Poderíamos pensar que pode fazer mais ou menos, e a Mishnah fala que não. Tem que ser exatamente as duas mãos cheias do Kohen Gadol, proporcional ao tamanho de suas mãos. Então, agora fala a Breta, Melo Kuntso. A Mishnah fala que um Kohen que vai sacrificar a Minha tem que pegar um punhado cheio. Yachol Mevorat, será que ele pode pegar um punhado cheio e sacrificar toda essa farinha e também o que está fora de seu punhado, o que está sobrando para fora do seu punhado também pode ser sacrificado? Então, o Mishnah falou, Pasuk Bekuntso, dentro do seu punhado, não o que está sobrando fora de seu punhado. E Bekuntso, se é só dentro do seu punhado, esse é o único requisito. E a rola filo birachetes beotam pode ser menos do que um punhado cheio? A pessoa pode pegar só as pontas dos seus dedos e fazer metade de um punhado? Saber como isso é dentro do seu punhado? Então, o Mishnah falou para o que não, melou como isso. Um punhado inteiro. Que de inish, como uma pessoa normal, ele pega um punhado, quando ele vai comprar alguma mercadoria, ele pega um punhado cheio. Nem mais cheio do que o necessário, e nem meio cheio, mas menos cheio do que o necessário. Hakeset, como ele fazia? Rofe shalosh etzbeotav. Alpissat yadu. Ele cobria os seus três dedos, o dedo indicador, o dedo maior e o anelar, e fechava sobre a palma de sua mão, vekomet. Se ele separava esse punhado, essa vai ser a quantidade de farinha que vai ser sacrificada. Viramos a página. Obamachvat obamarcheshet. Com relação a farinhas de minhá, que eram feitas, existem algumas menachot, que eram fritas antes de pegar o kometz. Bemachvat, bemarcheshet, tipos de utensílios diferentes. Como se fazia era, fritava a farinha com azeite, depois se despedaçava essa minha frita, e depois o Kohen ele fazia a kmitzah, pegava o punhado. Porém, agora não é mais farinha. Se ele pega um punhado, esses pedaços podem sobrar facilmente de do seu punho. Como ele fazia para fazer exatamente um punhado? Mochek begudalon milemala ou beetzbaok ktana milemata. Ele não usava a segunda mão. Ele pegava o seu polegar e raspava e tirava todo o excesso de cima da mão e pegava o seu dedo mindinho e fazia a mesma coisa na parte de baixo da mão. Vezu yavodah kasha shiva migdash. Esse era o trabalho mais difícil do metamigdash. Porém, fala mais. Vezu yavodah kasha shiva migdash. Esse era o trabalho difícil do Betamigdash. Aparentemente, esse era o único trabalho difícil do Betamigdash. Como fazer exatamente com o seu polegar e com o seu dedo mindinho para não sobrar nenhum pedaço de Minha. Pergunta, Zui Vetulo, esse é o único trabalho difícil do Betamigdash? Vehaika Melika. É a Melika de cortar um Hatataof, um sacrifício de expiação que vem com um pássaro. Se a pessoa trouxe um pássaro, tem que fazer a Melika, o Kohen tem que pegar a sua unha e rasgar a parte das costas do pássaro é algo bem difícil falar em outro lugar. Veikach afinah, ou medir exatamente as duas mãos cheias do Kohen Gadol, depois que ele já trouxe para o Kodesh HaKodeshim, ele tinha que fazer essa medida, pegar essas duas mãos cheias que estavam nessa colher e colocar exatamente de uma forma certa que ele aprendeu com Betaftinas, com aquela família que já estudamos anteriormente, de como posicionar exatamente essa o Ktoret sobre as brasas para se queimar perfeitamente, rapidamente, com muita fumaça, é algo bem difícil. Ela então corrige uma zui me avodou da cachote bamidash. Esse trabalho de esfregar com o polegar e com o dedo mindinho o excesso da minha faz parte dos trabalhos difíceis do Betamidash. Não é o único trabalho difícil, faz parte. Amara Biohan falou a Biohanan, Baira Bioshua Ben Uza. Perguntou o sábio. Bena Benaim Shemelo Kum Tsoma. O que acontece com relação a Minha que está entre os dedos do Kohen? Será que é considerado como parte do Kometz, parte do punhado? Ou será que não? Será que é parte do Shiraim, o resto da Minha? O resto da Minha era consumido pelos Kohanim. Amara Fafa de Gavai Lotibaile, Rafa Rafa explicando essa pergunta. Com certeza, a farinha que está na parte interna da mão, entre os dedos, porém só dá para ver na parte de dentro da mão, com certeza, Devadai Kometz, com certeza faz parte do punhado. Porque não dá para ver de fora. Debarai Lotibaile, Rafa. O que isso dá para ver de fora, não dá para ver de dentro da mão, Devadai Shiraim, com certeza não é o Kometz, não é o punhado, é parte do resto da Minha. Kitibai Bechá, a pergunta só começa, de Beni Beni, a farinha que está entre os dedos, porém não dá para ver nem de dentro nem de fora, está realmente entre os dedos, nas juntas. Mas qual é a Alaha? Será que é parte do Shiraim e não é sacrificado, ou é parte do Kometz é sacrificado? Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, Hadar Pashta Rabi Yoshua Ben Uzza. Rabi Yoshua, filho de Uzá, voltou a responder sua própria pergunta. Bena Benaim, essa nesse caso que a farinha está entre os dedos, Safek Nino, é uma dúvida. Erri a vida. Porém, qual é a lacha na prática? Amara Bihanina, Maktir Kometz Lehudei Trila. Primeiro, o Kohen pega o Kometz, ou seja, a parte da farinha que realmente está dentro da sua mão, e sacrifica isso. Veadar Bena Benaim, depois ele sacrifica essa farinha que está entre os seus dedos, nas juntas. Por que se fazia assim? Talvez se faz o contrário. Deia amar bena benaim bereisha. Porque se você sacrificar primeiro essa farinha que está entre os seus dedos, dirma shiraim, temos o recebo, que não é o Kometz, não é parte do punhado que tem que ser sacrificado. É o resto da minha que tem que ser a priori consumido pelos Kohanim. E se ele vai sacrificar esse shiraim, avuleu, shiraim shakasru ben kmitzal aktara, se resulta que é o resto da farinha da minha que se perdeu, se desperdiçou entre a Kometzá, o Kohen pegar esse punhado da Minha, e o sacrifício. Da Marmar, o sábio falou, Shirai Shechassu Ben Kometzá Laktara, esse caso exatamente, que o resto da farinha se desperdiçou de certa forma, entre a Kometzá, o Kohen pegar o punhado e o sacrifício, e Maktirina Lereta Kometz, é proibido sacrificar o Kometz depois dessa situação. A Minha se invalida, portanto não é possível sacrificar primeiro esse Bena Benaim, essa farinha que está entre os seus dedos, porque também é Shiraim, e o Kohen está desperdiçando o Shiraim antes do sacrifício do Kometz, isso invalida a Minha. Porém, Yah, se é assim, Ashtanami, também nessa situação temos o receio. E Krikan, aplicamos aqui uma Alaha. Kol Shinimenu Leishim, Harubi Baltaktir, temos uma Alaha. Que se um Korban é sacrificado, é permitido sacrificar mais. Ou seja, nesse caso da Minha. Se o Kometz já foi sacrificado, é proibido sacrificar Shiraim. Portanto, como o Kohen pode sacrificar, depois de sacrificar o Kometz, sacrificar o Shiraim, essa Bena Benaim, essa farinha que está entre os seus dedos? Talvez essa farinha que está entre os seus dedos é Shiraim, e vai estar sacrificando além do necessário, que é proibido também. Responde Agmará, Amara Yudá, Beredra, Bishimon, Benpazi, Demaktir Lele Shum Etzi. O Kohen pensa que vai sacrificar, vai queimar esse resto da farinha, porém não em nome do sacrifício, em nome de lenha. Vai usar como combustível da fogueira do Beit HaMikdash. Ou seja, ele faz uma condição. Ele fala que se isso realmente faz parte do Kometz, está sacrificando na categoria de sacrifício. Isso é válido? Se não é Kometz, se é Shiraim, então ele está jogando isso na fogueira não como sacrifício. Jogando na categoria de combustível para a fogueira, o que é permitido? Qual é a prova disso que? Da beleza. Como o Rebbe falou. Etana da beleza, eu falo da beleza na Braita, Alereach Nihor e Atamale. A Torá fala para não sacrificar a mais do que necessário, porém Lereach Nihor, em nome de um sacrifício. Lereach Nihor e Atamale. A proibição é sacrificar em nome do sacrifício. Avatamale, deixa um medicim, porém você pode queimar na fogueira do Betamigdash como combustível. O resto do sacrifício não tem problema. Isso que o Kohen vai fazer nessa situação. Porém, a Nihal era beleza. Isso está respondido conforme a beleza, que tem essa solução, que isso significa que a pessoa pode queimar o resto do sacrifício na categoria de lenha. Ele era banal, porém conforme Rachamim. Mas Kalei Neymar, qual seria a resposta, qual seria a solução nessa situação? Que o Kohen realmente tinha a farinha entre seus dedos. O que ele faz? Ele não pode deixar de sacrificar, se for Kometz, vai estar sacrificando menos do que o punhado e vai estar invalidando a Minha. Ele não pode sacrificar se for Shiraim, porque o Hamim sustenta que a pessoa não pode pegar o Shiraim e sacrificar na categoria de lenha. Isso não vale conforme Hamim. Então qual seria a solução para essa situação conforme Hamim? Amar Rav Mari de Kamtzi Shmeni. Fala Rav Mari uma patente. Conforme Hamim, somente Kohanim tem as mãos gordas, que a gordura entre os seus dedos impede a farinha de entrar realmente entre os dedos, onde não dá para ver nem de dentro nem de fora, somente esses Kohanim podem fazer a comitza. Kohanim que não tem gordura entre os seus dedos e a farinha pode chegar a entrar entre os seus dedos, realmente eles não podem fazer a comitza conforme Hachamim. Temos o receio que vai sobrar essa farinha entre os dedos. Porém, esta data de Leahi, uma vez que resolvemos assim ao prêmio de Hachamim, Rabeliezer Nami Lechatrila de Kamps Ishmeni. Também conforme Rabeliezer que fala aqui, é possível sacrificar o resto do sacrifício na categoria de lenha, por isso não é uma lechatrila. Não é algo a priori. É algo como uma segunda opção. Como se não tem outra solução, se o coelho que está fazendo a kmitzá não é um coelho que tem gordura entre os seus dedos. Nessa situação, falar a beleza, a pessoa pode se apoiar nessa solução de queimar na categoria de lenha. Porém, a priori, fala Rahamim, fala Rav Mari, também conforme a beleza, é necessário que decante-se shmen, é necessário que o Kohen tenha gordura entre os seus dedos para fazer a kmitza. Isso fala agora, mas até amanhã, novo daf com novos conceitos, não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, Amen.